Então eu sugeriria o seguinte, que você, a gente começasse assim, você falando sobre a cidade, aí depois eu te faço umas perguntas assim mais pontuais, tá bom?
Tá ok. Sou natural da cidade de Sousa, a cidade conhecida como a cidade do Vale dos Dinossauros, né? Tem um parque turístico aqui. E também é conhecida pela nossa igreja matriz, Nossa Senhora dos Remédios, que há pouco aconteceu uma tragédia que uma das torres caiu um ano após a outra ter sido erguida, mas que a gente está seguindo em frente e esperando que tudo se resolva. Mas nossa cidade é uma cidade muito boa, interessante de se conhecer. Tem também o Açude de São Gonçalo, que fica a 13 quilômetros daqui da cidade, um local muito bom para se visitar. Aqui no centro também tem a Praça do Milagre Eucarístico, que conta a história de uma pessoa que, ao sair com a hóstia da igreja, derrubou-a e 3 dias após ela se encontrava no mesmo local com ovelhas, né, rodeadas dela. E então é isso, nossa cidade é a cidade do interior, mas tem muita história para contar.
Como é que surgiu esse parque dos dinossauros aqui na cidade?
O Parque dos Dinossauros, pelo que eu sei, Robson Marques, o avô dele, um dia estava passeando no sítio que era da família. Aí ele, andando, haveria tropeçado numa pedra, simplesmente. Aí, ao mexer nessa pedra, ele começou a ver que haveria marcas diferentes nela, na rocha. Aí o pessoal, não, são vacas, alguma coisa, mas não, eram pegadas diferentes. E surgiu daí então uma discussão. Então ele procurou pessoas que sabiam do assunto, ele encontrou uma pequena trilha, porque na época não tinha como fazer uma escavação aprofundada. Encontrou essa trilha, procurou pessoas, estudiosos, então deu-se a ideia de que podia ser pegadas de dinossauros, desses animais maravilhosos que viveram milhares de anos. Então, a partir daí começou-se esse movimento. Na década de 90, não lembro bem se foi 98 ou 99, houve a inauguração desse Parque dos Dinossauros, que por aí já haviam acontecido escavações, encontrado trilhas perfeitas e maiores do que ele tinha encontrado. Aí houve a inauguração do parque, o pessoal veio, conheceu. Até hoje ainda há estudos. Pena que ele não está como deveria, porque é um local muito bonito, faz parte da história da humanidade, não só da nossa cidade, né? E eu acredito que daqui a 2, 3 anos, porque tem um projeto do governo do estado em reformá-lo, restaurá-lo, que no momento ele não se encontra como a gente queria que estivesse para os visitantes. E acredito que não, num período de curto prazo ele estará pronto para atender todas as visitas, porque lá infelizmente não tem um local de apoio para visitantes. Tem apenas um museu, que a estrutura ainda é pequena, as trilhas, mas é um local, apesar de estar um pouco deteriorado, é muito bonito e vale a pena visitá-lo.
As pessoas aqui da cidade costumam ir lá assim para passear?
Sim. Por incrível que pareça, o pessoal daqui da cidade e das regiões vizinhas vem muito. Ele é bastante visitado, principalmente pessoais de fora, do sul, sudeste, até de estrangeiros costumam vir aqui. O parque não está bem estruturado, mas ele é bem visitado.
Você falou também do centro eucarístico, né? Essa história que você contou pra gente, né, ela ocorreu em que época?
Eu não lembro bem, mas é mais ou menos do início da fundação da cidade. É bem antiga já a história do milagre eucarístico. Também da igreja matriz, né, que ela tem 253 anos, eu acredito. Por incrível que pareça, tem a igrejinha do Rosário, que fica logo após a igreja matriz, que tem 490 anos, se não me engano. Se não for isso, é perto. que é mais antiga e nunca houve ruptura nenhuma, ao contrário da grande matriz, que já caiu as duas torres, né?
E as torres caíram por quê?
Por conta do tempo. O material usado na época era só barro e areia. Ela não tem uma estrutura de ferro, um suporte bem dado. A igreja toda foi construída assim, com barro e areia. Aí, após uma chuva, disse que há uns anos atrás havia sido detectado rachaduras que poderiam levar à queda, mas foram feitas avaliações e chegou-se a que não correria perigo. Mas numa noite, na madrugada, não lembro bem o dia, mas ela caiu, a primeira torre. É uma grande tristeza para a gente, porque aquela igreja, eu acredito, tem uma história maior que a do próprio Parque dos Dinossauros. Muita gente se emocionou, inclusive eu. A igreja conta a nossa história cristã. Então, tomaram-se as providências de restaurar a primeira torre, que ela é patrimônio do Estado. A igreja e a sociedade, infelizmente, não podiam tomar parte da resolução do problema. Aí foi-se erguida a primeira torre. E este ano caiu a segunda novamente, agora por conta desse problema, porque a estrutura dela é toda em barro e em areia.
Como é que é a questão assim de trabalho, de emprego para as pessoas, especialmente assim a juventude que está entrando agora?
A questão de emprego é, apesar de ser uma cidade, eu digo assim, pequena, mas eu tenho 32 anos. E há lugares da cidade que, inclusive, eu não conheço. Eu digo pequena por ser do interior, mas fazer uma cidade grande. Inclusive, ela tem o um apelido de cidade Sorriso, né? Eu acho que dá para ver porque o pessoal de Sousa é muito sorridente e simpático, né, com as pessoas. Graças a Deus a gente tem essa atenção com todo mundo. E a questão de emprego aqui é comércio. Os jovens procuram mais assim. Entrar no primeiro emprego através do comércio, mas tem o município, porque cada governo abre uma certa quantidade de vagas, empregos públicos, né? Cargos de confiança e prestadores de serviço. No, a, infelizmente, a questão de emprego não é tão abrangente como a gente queria, mas que há empregos na parte de comércio e na parte pública. Não na quantidade que esperamos, mas o jovem daqui, e eu acredito que a maioria tem um pensamento de ir para a capital, para fora, porque quem entra na faculdade e vai terminar, o pensamento é sair da cidade, porque, segundo pessoas de fora mesmo, o interior não oferece nada a ninguém, não é verdade. Eu, por exemplo, trabalho aqui, eu já tenho 12 anos de concurso, sou efetivo da prefeitura, e há algum tempo estou trabalhando no estado também. Não acredito que seja ruim a oportunidade. Agora que cada um tem que procurar, tem que se aperfeiçoar nos estudos para ter uma oportunidade melhor de emprego.
Aqui tem várias faculdades, né?
Tem a Universidade Federal, que tem um curso de Direito, Contábeis, Administração e Serviço Social. Está se concluindo a instalação e construção da sede, porque atualmente aquele prédio é da prefeitura, é municipal. E vão surgir vagas de engenharia civil, odontologia, se não me engano, na área de saúde também vai ter, mas serão quatro novos cursos após a conclusão da sede própria. Aí a que hoje funciona será a sede apenas que de direito, parece. Mas são, infelizmente, só uma faculdade. Agora tem também faculdades à distância aqui, a EAD, que funciona no Colégio Monteiro Lobato. Instalada na cidade tem só a UFCG, só a federal. E a promessa de vir a estadual, né? Estamos aguardando.
E a EAD é da UFPB?
É pela UFC. PB também, que está instalado no Colégio Monteiro Lobato, à distância.
É uma coisa assim curiosa, né? Porque existem as faculdades, existem os cursos, né? Mas parece assim que quando as pessoas se formam, Aí então acabam tendo a necessidade de ir para outros lugares para trabalhar?
É porque eu mesmo já pensei muitas vezes em sair da cidade, apesar de ter uma vida relativamente boa aqui, acho tranquila. E eu acredito que é o pensamento de todo mundo que conclui sua faculdade, quando eu entrar e concluir a minha, também tem o pensamento de sair da cidade, que a gente quer sempre o melhor. E o pessoal do interior acredita, eu não sei por que a gente acredita que fora é sempre melhor que aqui. Aí busca um futuro melhor, né?
Existe ainda muito assim aquela ideia como havia no passado assim das pessoas aqui do sertão saírem para outras regiões em busca de melhor vida?
Existe. Infelizmente, o pessoal que sai assim é o pessoal que não tem nenhum ensino médio. O pessoal mais da região da zona rural, o pessoal mais carente da cidade, infelizmente tem um pensamento assim de que sempre é melhor, melhor. Eu não acredito que seja melhor. O melhor é onde a gente está bem, com saúde, tem seu emprego, está estável financeiramente. Mas infelizmente muitas pessoas aqui ainda cultivam apenas o pensamento de que local esse é melhor, São Paulo. Mas pelo que a gente vê hoje na televisão, é tudo bem diferente.
Como é que é a relação das pessoas, assim, o pessoal que mora nos sítios e a cidade, o núcleo urbano aqui? É muita dependência? Como que é isso?
Não, por incrível que pareça, não, porque através do êxodo rural, né, muitas famílias vieram para a cidade, apesar de ainda terem muitas na zona rural, mas não há dificuldade aqui da relação para qualquer coisa, comércio, há sítios da cidade que tem seu mercadinho, alguma atividade comercial que possa atender. E também porque o pessoal da zona rural hoje é muito difícil alguém não ter transporte. E como não é muito distante, aí dá para se resolver o problema. Dá para ver.
Como é que é o transporte da zona rural aqui para a cidade?
Geralmente tem mais motos. Muita moto. A zona rural o pessoal tem mais moto. Mas também tem carro de bagagem, de levar, de transporte, né? Picape, 3/4, caminhonete. Mas geralmente o transporte da zona rural o pessoal é moto. Tem mais moto.
E assim, em termos assim de escola, existe assim muito também aluno que vem estudar aqui na cidade ou ficam nas comunidades mesmo?
Só na questão do ensino médio, porque escola de ensino médio só temos a Maria Estrela de Oliveira, que pertence ao município, ela também oferece o ensino médio. Mas que os sítios que são próximos a essa localidade, o pessoal permanece na escola até concluir o ensino médio. Fora isso, o deslocamento para a cidade.
Aí eles vêm todo dia.
Todo
E
dia.
esse transporte é feito como?
É oferecido pelo. A parceria município-estado, o convênio, aí passam o ônibus, tem o nosso horário, passam os ônibus pegando os alunos nos sítios e trazem para a zona, para a sede, aliás.
E aí, normalmente, a comunidade, por exemplo, mais distante que é atendida, demora quanto tempo para os alunos chegarem aqui?
A mais distante tem aproximadamente uns 12 a 18 quilômetros. Isso leva na faixa, como o ônibus tem muitas paradas, eu acredito que em média de 40 minutos esteja em Sousa, porque ele sai muito cedo, sai 5 horas da manhã.
E as estradas são boas?
Agora estão melhores, já estiveram piores. O governo municipal está melhorando a situação, passando a máquina para deixar a terra mais plana, mas que a gente já passou por situações piores nas estradas. Também a estrada do Lastro, que há pouco foi construído o asfalto, né, da BR, melhorou e facilitou bastante. Mas, no geral, as estradas estão melhores.
Existe ainda problema assim de seca por aqui?
Não posso dizer que não tem, porque seria mentira minha, mas nós temos açudes grandes. Mas infelizmente também, não felizmente, porque chuva é sempre um bem pra gente. Mas às vezes os açudes não suportam, né? Já houve dois açudes médios aqui no passado que estouraram. Inclusive deixaram a gente sem uma parte da estrada, mas graças a Deus já foi recuperado. Mas ainda há problema de seca, não com frequência, mas há.
Como é que surgem esses açudes assim, né? Que a gente vê, né, ouve falar que existem esses vários açudes assim. Como é que eles acontecem? É natural assim?
Geralmente é uma porção de terra que pertence a uma família, né? Pensa-se em criar uma reserva de água e daí vai expandindo, vão expandindo por conta do terra, adquirem mais terra, vão aumentando e quando você menos espera, está ali um açude grande. Geralmente é por terra de alguém. Alguém está construindo um local, abre-se o espaço para reserva de água, tão somente para sua casa. Mas um dia toma uma proporção tão grande que acaba se tornando açude. Mas os açudes aqui surgem geralmente assim.
Mas aí tem que fazer barragem também?
Logo de início não, porque fazem aquela escavação, né, do reservatório. E também há açudes que há intervenção do governo. Por exemplo, de São Gonçalo, ele disse que começou através de... Era a propriedade de famílias que moraram aqui em Sousa. E um dia o governo resolveu expandir aquele açude. E hoje é o açude, é o principal açude que abastece nossa cidade.
E assim as pessoas... Mas ali ele abastece para água potável também?
Tem a estação de tratamento que é aqui em Sousa, né? Aí a água vem direto de lá para cá, para ser distribuída. Mas a água é potável.
E você mencionou esse açude, ou dois açudes médios, né, que estouraram. Por que que isso aconteceu?
É justamente pela falta de estrutura, porque quem faz um açude por conta própria não tem aquela estrutura de barragem, aquela concretagem bem feita, né? Aí... infelizmente ele não suporta e estoura fácil. Entendi. Por conta de estrutura que não tem, a estrutura adequada para atender.
E isso assim inundou a casa de alguém?
Graças a Deus não, mas deixou muita gente infelizmente com prejuízo em termos de plantação, né? Porque houve açudes que eram mais ou menos uns 100 metros, era um espaço bem extenso. Plantações inteiras devastadas na época de enchente aqui.
E as pessoas aqui usam assim o açude como forma de diversão também?
Também, o pessoal gosta bastante, principalmente de São Gonçalo, que tem barzinhos logo ao redor dele, o pessoal gosta de dirigir, principalmente o pessoal de lá. Aqui há pessoas que vão com lancha, né, famílias melhores, que têm uma condição melhor, mas ele é bem utilizado como lazer também.
Mas aí as pessoas usam para tomar banho também?
Usam. Há áreas lá do açude que são, algumas não são permitidas porque também já houve muitos acidentes, né, fatais. Aí está se tomando uma providência para minimizar isso.
E esse açude fica muito longe aqui do centro?
Não, ele fica a 18 quilômetros, é perto, um açude muito bonito, vale a pena conhecer.
Uma outra coisa assim que eu tive curiosidade de saber, o nome da cidade Sousa, por que que é esse nome?
Pelo que eu sei, era de Bento Freire, se não me engano, foi o fundador da cidade. Ele parece-me que faz parte, tinha Sousa no sobrenome dele, que era um padre, Bento Freire, e foi se fundado Sousa em homenagem ao padre Bento Freire, se não me engano.
E as pessoas aqui da região, assim, parece que... consideram Sousa assim como uma cidade núcleo, né? É uma cidade que tem uma influência e tem assim, as pessoas vêm assim para fazer comércio, comprar, como que é?
Tem o pessoal da região que às vezes vem para comprar aqui, também o hospital regional daqui que atende praticamente o núcleo, tem Cajazeiras também, mas vem muita gente, até do Ceará às vezes vem para o hospital regional daqui. O comércio não é tão expandido assim, mas a cidade serve de núcleo para as regiões próximas.
Uma outra coisa assim, que a gente pensa também quando fala assim, do sertão, do Nordeste de uma forma geral, né, é aquela questão que no passado era assim muito forte de coronelismo, né? Como é que é essa situação? Ainda existe alguma coisa disso?
Se existe, é muito pouca. Se bem que há um passado próximo, não tão distante, infelizmente passou-se aqui uma situação bem semelhante ao coronelismo, porque na cidade de Marizópolis, que também é próximo a São Gonçalo, lá o prefeito é um coronel, trata as pessoas na época de coronelismo mesmo. E em Sousa aqui passou-se um governo que usava esse mesmo sistema, queria impor tais coisas aos funcionários. Pessoal assim, mas muito pouco mais existe aqui em Sousa. É uma ou duas famílias, mas não tem essa expansão que chegue a prejudicar mais a cidade, até porque não tem mais poder para isso. Mas infelizmente numa cidade bem próxima daqui ainda acontece. O prefeito impõe muito as coisas à cidade.
Talvez assim não tenha mais, você acha que é porque a cidade já é uma cidade maior?
E também por conta da consciência política do povo. Porque um dia todo mundo aprende, né, com os erros, e há certas lições que a gente tem de ter para melhorar. Porque ninguém tem uma lição para piorar, né? Então, através da consciência das pessoas aqui, isso está sendo extinto de vez. Mas é questão de consciência.
E assim, a gente vê, né, em época de eleição, às vezes umas reportagens nos jornais, assim, falando de compra, venda de voto, e a gente sabe que isso tem no Brasil
É
inteiro, né?
verdade.
Mas você, assim, como cidadão daqui, né, você sente que isso está diminuindo ou está mais ou menos do mesmo jeito?
Está. Como eu disse, a Sousa foi uma cidade que já sofreu muito com política. Já passaram péssimos administradores por aqui. E por questão de sua má gestão, as pessoas foram aprendendo, né? Como eu disse, tem mais consciência. Mas que há, não posso ser hipócrita dizer que não existe. Mas existe, mas muito pouco. Mas o pessoal de Sousa realmente está politicamente. Está tomando consciência do que é melhor para a cidade inteira e não para si próprio. Porque eu acredito que essa questão de compra de voto é quando o eleitor pensa só em si. Mas está melhorando isso. O pessoal está começando a ver que se colocar um político por conta de uma compra, troca de favores, só quem perde é a cidade inteira. Até ele mesmo vai perder mais que a cidade. Porque depois, se ele for cobrar, o político vai dizer: "Não, eu já lhe paguei, não lhe devo nada." Mas a consciência política de Sousa melhorou muito no, nos últimos 4 anos.
Algumas pessoas dizerem que a cidade assim está se tornando violenta. Como é que é a questão da violência aqui?
A questão de segurança pública ainda é falha, mas eu não acredito que tenha um status tão grande, porque violenta eu acredito que é a cidade que todos os dias ocorrem assaltos, crimes, e Sousa não é assim. Geralmente no, nos bairros mais carentes há muita incidência de drogas, desse tipo de coisa assim, que é o que gera mais a violência. Mas não é tão alarmante, mas que a segurança pública ainda é falha na cidade de Sousa. Precisa ser melhor, precisa se de um efetivo maior de polícia militar, que é muito pouco daqui. Eu acredito que por conta disso não dá para atender tanta demanda.
Quando a gente pensa, né, no povo do sertão, né, existem muitas ideias, né, que são colocadas assim de formas muito diferentes. Como que é para você ser um sertanejo?
O sertanejo, para mim, pessoal, eu acredito que é aquela pessoa que está de bem consigo, tem sempre que estar tratando as outras pessoas bem, com um sorriso no rosto, até porque a cidade é a cidade de sorriso, não podemos receber os visitantes de cara feia, né? Mas o sertanejo, para mim, é isso: é aquela pessoa batalhadora que procura o melhor para ele, para a família. É a família. O sertanejo é aquela pessoa que é muito ligada à família, que quer sempre o melhor.